Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:06, um abraço para você de casa, você do trabalho, você que tá desde cedinho curtindo a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, pessoal que ligou agora, tá, rapaziada do carro, obrigado pela carona. Vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Boa noite, campeão, boa noite aos ouvintes do Gabriel Esportivo.
Zé Maria, o nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira, né?
Vai pra Praia do Norte, viu? Passando o ouvinte Marcos Adriano, ele é especialista em pescados, meu querido Tony Café.
Legal, pescado é uma boa, viu? Pescado é bom demais. Zé Maria, vamos começar o programa de hoje, né, falando da Copa do Brasil. A Copa do Brasil já está acontecendo neste momento, a partida entre Lagarto e Figueirense, né, a partida está em 0-0. Também hoje teremos o RT e Avaí às 19 horas e às 21h30 teremos Cascavel e Ponte Preta, Zé.
São três jogos, né? Abrindo essa primeira fase da Copa do Brasil, que vai reunir 80 times, 40 serão classificados, 40 deles vão ficar pelo caminho. Nessa primeira fase, Tony, os clubes visitantes jogam, entendeu, com a vantagem do empate. Então, por exemplo, nesse momento, né, o jogo já está no segundo tempo, Lagarto, o time, né, que já foi time do Diego Costa, né, atualmente um primo dele é o presidente do clube, o Lagarto vai empatando com o Figueirense em 0-0, lá no Barretão, na cidade de Lagarto. Esse empate classifica o time do Figueirense, né, pelo ranking da CBF. Então, nessa primeira fase, os clubes visitantes, né, sempre vão ter o privilégio de jogar pelo empate. Daqui a pouquinho, às 19 horas, teremos Cascavel e Ponte Preta. E às 21h30 desta terça-feira, a URT enfrentando o time do Avaí. São os jogos desta terça-feira. A gente lembra, Tony, que os campeonatos estaduais não terão jogos, né? Nem nesta semana, nem na semana que vem, em razão desse início da Copa do Brasil. A única exceção é o campeonato do Rio de Janeiro, que vai reunir amanhã, portanto, o clássico Botafogo e Flamengo.
Muito bem, Zé Maria, 6:11.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Vou aproveitar aqui e mandar um abraço, né, pro meu amigo Tinho, né? Tinho e Roberto, pai e filho. Eles estão sempre ligados, viu, Zé Maria? Hoje eu estava ali na Avenida Ilhéus e eles passaram no carro e gritaram: ó, estamos ligados lá no programa, viu? É todo dia. Dá um abraço em Zé Maria, né?
Um abraço para ele também, para o Tinho e o Roberto, né?
O Roberto é o pai e o Tinho é o filho, né?
Muito bem, pai e filho, tem família.
Eles ficam ali na praça de táxi do INSS, lá na Avenida Ilhéus. Zé Maria, Liga dos Campeões da UEFA. Dois jogos estão acontecendo neste exato momento, né? Segundo tempo, ao vivo, Chelsea 1. Deixa eu ver esse jogo aqui. Vila Real 0 e Juventus 1. 54 minutos. Aos 55 minutos, tem aqui o Chelsea, né? E disputando aí. Deixa eu ver aqui, rapaz. Lille e Chelsea, rapaz. Lille e Chelsea, tá 1-0 pro Chelsea. É mata-mata, viu, Zé? Oitava de final, perdeu. Tchau, manhinha. Portanto, o Chelsea tá vencendo. O Lille tá dando tchau, né? Se permanecer esse resultado. E no outro jogo, o Vila Real 0 e Juventus vai ganhando aí. Portanto, se permanecer esses resultados, Juventus fica e o Chelsea também fica, Zé Maria.
Ficam os dois, né, melhores, né, pelo menos no ranking, né, do futebol europeu, né, o Chelsea, né, a Juventus também. Essa é a fase especial, Tony, porque quem tem competência, entendeu, se estabelece, prossegue nessa fase especial, chegando aí a uma fase muito iluminada. Quem não tem, fica pelo caminho, entendeu? Então a gente percebe que a intensidade, né, nesse momento do futebol europeu, ele chega num momento muito diferente. Quem tem maior investimento, Tony, e o aproveitamento também no jogo em si, passa de fase para chegar a uma fase mais especial na Liga dos Campeões.
Muito bem, Zé, 6:13.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:13, Corinthians, Zé Maria, está próximo de um acerto aí com o técnico português Vitor Pereira. O treinador, de 53 anos, acenou aí de forma positiva para as últimas conversas com a diretoria e pode ser anunciado aí nos próximos dias. Já existe um otimismo, Zé, por parte do Timão, viu? A tendência é de que o acordo seja por 2 anos, Zé Maria.
Rapaz, que novela, né, para o Corinthians contratar esse treinador,
mexicana,
né? Novela mexicana, entendeu? Fica muito evidente, né, Tony?
Sim, sim.
De que o Corinthians não tem, entendeu? Vai ter dificuldade porque, gente, a cultura de um técnico estrangeiro, né, é muito diferente, né, da cultura de um técnico brasileiro. Aqui ninguém respeita contrato, absolutamente. Aqui vai pela emoção, né, pelo desejo das organizadas, entendeu? Assim que a organizada cisma e queima o treinador, não há outra solução senão a troca no comando técnico, né? Eu não vejo como é que o Corinthians está procurando sarna para se coçar, entendeu? Um clube que tem sérios problemas de caixa, buscando um treinador do futebol europeu que está chegando aí com uma multa, entendeu? Em caso de rescisão de contrato, meu querido Tony Café, entendeu? Que não é brincadeira, não. Mas, enfim, essa novela ainda não está no final, não. Vamos aguardar ainda, porque enquanto a diretoria não decide o que quer no time corintiano, o técnico interino vai tocando o time do Corinthians, é o líder do grupo A desse campeonato paulistão, com 14 pontos, né? Pontuação só é superada pelo Palmeiras, o líder do grupo C, com 16, e pelo Bragantino também, no grupo D, com 16 pontos. Então, o Corinthians ainda não definiu o seu treinador, mas o interino vai dando conta do recado e o Timão, entendeu? Em momento nenhum largou a liderança do grupo A.
Muito bem, Zé. 6:16.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Campeonato Carioca, tivemos ontem, né, um jogo e hoje, logo mais às 20 horas, ou melhor, amanhã às 20 horas, o jogo Botafogo e Flamengo fecha aí a 8ª rodada do Campeonato Carioca, né? Ontem tivemos o Rezende aplicando a goleada no Boa Vista,
4-2. 4-2. Essa oitava rodada, né, será fechada na quarta-feira, com o clássico, né, Botafogo e Flamengo, né? Vamos ver como é que o Flamengo vai se comportar, né? Como é que o Paulo Souza, o técnico português, vai escalar o time, se ele, por exemplo, vai repetir o time. Eu duvido muito. Acho que ele vai descer no time do Flamengo, entendeu? É muito possível que o Diego volte ao gol do time do Flamengo, né? O Hugo não foi bem no jogo na Arena Pantanal, né? Na lateral direita, eu acho que ele também mexe no time, deve sair do time Rodinei, deve voltar o Mateuzinho, né? Os zagueiros do Flamengo não tem muita alternativa, porque os dois titulares estão entregues ao departamento médico. A tendência é a manutenção do Fabrício Bruno e do Davi Luiz. E na lateral esquerda, né, o Felipe Luiz deve ser a opção. Mas, enfim, a gente não sabe, porque é um Flamengo, como vai se comportar o Flamengo nesse jogo em que precisa ter intensidade, precisa vencer também. É, a liderança atual do Campeonato Carioca é o Fluminense. O Fluminense aproveitou bem a sequência de jogos, está na liderança com 21, e o Vasco é o segundo com 19. É, Botafogo e Flamengo, né, vem na sequência, então vamos ver como vai se comportar o time do Botafogo, que tem um elenco muito modesto e comparado ao elenco da realidade do time do Flamengo. Mas vamos ver também como vai estar o emocional do time do Flamengo depois da perda, né, da Supercopa do Brasil.
Beleza, Zé, 6:18.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Zé Maria, outro clube brasileiro que não está lá com esses caixas todos é o Santos, né? O Santos avançou nas entrevistas para contratar um novo treinador. A tendência é de que o substituto de Carilli venha do Equador. O português Renato Paiva, do Independiente del Valle, ou o argentino Fabián Bustos, né, do Barcelona de Guayaquil, apesar de outros nomes serem analisados. A dupla foi ouvida pela diretoria de futebol para falar de questões de trabalho, não apenas financeira. Renato Paiva e Fabián Bustos falaram como gostam de jogar, analisaram os jogadores do Santos, debateram investimentos e agora aguardam aí uma definição do clube. Viu, Zé Maria? O Santos também conversou sobre salários para saber quanto gastaria com cada um. Agora debate internamente aí quem seria a melhor opção, né, antes de dar o próximo passo e entrar em um contrato entrar em um contrato definitivo, né? Entrar em um contrato definitivo. O Santos tem dinheiro, Zé? O Santos está com essa bola para estar escolhendo técnico, assim?
Absolutamente. Caixa vazio, né? A mesma sequência do time do São Paulo também. É, no mesmo sentimento, a dificuldade do Santos ainda é maior. O Santos ainda paga, né, rescisões de treinadores que já deixaram o time do Santos há algum tempo. Então, Tony, essa tem sido a tônica dos clubes brasileiros, né? É, parece que dever, né, é uma coisa, né, que eles administram com muita facilidade, porque a gente vê, eu não vejo necessidade nesse momento do time do Santos, que é um time muito jovem, é um time que tem dificuldade de caixa, um time que tem dificuldade de fortalecer seu elenco. Está buscando, por exemplo, no Equador, né, o técnico para superar as dificuldades do time do Santos, como se no Brasil não existissem absolutamente. Eu acho que estão rifando os treinadores brasileiros. E isso é muito ruim, né, para a área técnica do nosso futebol. A gente tem muitos treinadores que já estão há alguns meses, né, Tony, sem ter a oportunidade de voltar a trabalhar. Exceto o Cuca, né, que não está no mercado, porque foi uma opção própria, né? Ele mesmo pediu esse tempo, né, e largou o Atlético Mineiro. Mas
saiu uma fase boa, hein?
Saiu pelo alto, né? Exatamente. E partindo de Cuca, tudo é possível, né? Porque não foi a primeira e nem será a última vez, né, que o Cuca toma uma atitude tão inesperada. Então, mas a gente tem treinadores que há muito tempo, né? O tempo está passando. Por exemplo, o Gaúcho, né, continua sem time, né, para dirigir, o Renato Gaúcho. A gente tem o Mano Menezes também.
Perdemos o contato com o Zé Maria, voltamos daqui a pouco. Vamos ligar para ele aqui, já a gente volta. Pode finalizar isso.
Então, eu falava exatamente, né, que nós temos muitos profissionais da área técnica sem oportunidade, né? Lembrei agora de um outro nome também, o Fernando Diniz, também está fora do mercado, né? Então, Tony, eu não vejo, né, a necessidade dessa exposição né, do mercado dos treinadores do Brasil, como se o futebol europeu seja a solução para a área técnica, né? Tem condições de buscar um treinador do futebol europeu, quem tem caixa para pagar, entendeu, esse treinador, para que o Santos não venha a ocorrer naquele gravíssimo fato que ele contratou um português e depois teve que demitir, e até pouco tempo, né, ainda pagava a rescisão de contrato do técnico português. Então, gente, é moda, é legal, mas a moda, ela só é boa, né, quando você tem condições de bancar o investimento, né? Caso de Flamengo, caso de Palmeiras, caso de Atlético Mineiro, esses três estão no top de linha, né? São situações financeiras que ninguém tem igual, ninguém chega nem perto, entendeu? Mas, de uma maneira em geral, a gente percebe, né, que o mercado, né, está muito exposto, né? Os técnicos brasileiros estão passando por um momento de desvalorização, né? E isso é muito ruim para o nosso futebol. Ah, tem que fazer uma reciclagem? A CBF está aí fazendo cursos, né? Se esse curso tem validade lá fora, aí eu não sei se tem essa validade, se ele é reconhecido lá fora. Aí só quem pode responder é a própria CBF. Mas o curso existe, né? Tanto que Renato gozava muito e dizia, quem não sabe vai tomar o curso da CBF, e quem conhece futebol vai jogar futebol. E ele acabou, né, se lambuzando, porque não teve competência para dirigir um elenco com a qualidade do Flamengo, né? Então ficou muito visível que ele, Renato Gaúcho, é quem estava necessitando desse investimento, entendeu? Para se qualificar melhor para a área técnica do nosso futebol. Mas a gente não pode generalizar, como todos, o mercado dos treinadores do futebol do Brasil. Eu acho muito injusto isso, viu, Tânia?
Realmente, Zé. 6:25.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé Maria. Tem jogo hoje no Campeonato Mineiro, né? Válido aí pela oitava rodada. A oitava rodada fecha no sábado, né? Com o jogo entre Atlético e Pouso Alegre. Hoje, logo mais às 19 horas, teremos Uberlândia e Caldense, Zé.
Esse é um jogo isolado, né? Nesta terça-feira, no Campeonato Mineiro, os principais jogos ou a normalidade dos estaduais voltam no final de semana. O Campeonato Mineiro, Tony, que tem o Cruzeiro com 19 pontos, né? Ainda na primeira posição, né? O Atlético vem em segundo com 16, né? O Atlético é o terceiro também com 16 e o América Mineiro é o quarto colocado com 14 pontos, né? A gente percebe que, de fato, no Campeonato Mineiro, essas são as quatro melhores equipes candidatas, né? A brigar nas semifinais da competição estadual do Mineirão 2022.
6:26.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
Tá aí o Ari, 6:27 agora, o atacante Thomas Coelho, Zé Maria, aceitou aí a proposta do Atlético do Paraná e viajou esta semana para realizar aí os exames médicos no CT do Caju. O jogador de 21 anos até preferia permanecer no Red Bull Bragantino, mas foi convencido aí a mudar de ares em 2022. O Furacão acertou a compra do Atlético Tucumã, ou melhor, é isso mesmo, como Atlético Tucumã da Argentina, por cerca de 2,5 milhões de dólares, né? 12,6 milhões de reais na cotação atual. O acordo deve ser de 4 anos. As conversas entre as partes acontecem aí desde dezembro entre o presidente Mário Celso e o diretor jurídico Rodrigo Monteiro, né? Depois Alexandre Matos entrou na negociação e avançou no negócio, principalmente com a direção argentina. O Paraná tem dinheiro, né, Zé? O Atlético lá.
Tem sim, e começa já na quarta-feira a decisão, né? Primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, né? O Atlético enfrentando aí o time do Palmeiras. Teremos o primeiro jogo lá na Arena, né? E na semana que vem o jogo de volta, né, em São Paulo. Quer dizer, o Petralha, ele é um dirigente, entendeu? Que que tem muita astúcia, eu diria que tem uma liderança absoluta no Atlético Paranaense, e que faz, né, uma gestão diferenciada, né? É o melhor time do futebol do Paraná. Muito embora, se a gente for analisar a situação atual do Campeonato Paranaense, Tony, você não vê muita intensidade do Atlético, mas isso é muito previsível, porque o Petralha nunca deu prioridade para o campeonato estadual. O Atlético sempre inicia utilizando um time sub-20, a competição do estadual, aprimorando melhor a sua pré-temporada com relação à sequência, né, Campeonato Brasileiro e as competições do futebol sul-americano. Né? Nesse momento, o grande time, né, na primeira posição do futebol paranaense é o Coritiba. Tem 18 pontos, está na primeira posição. Cascavel é o segundo também com 18 pontos. E o Atlético é o terceiro com 17 pontos. Portanto, a gente percebe que, embora não dê, entendeu, muita... A olhada dele, né, ele olha com certo desprezo a competição do campeonato estadual do Paraná e prefere dar preferência para a sequência do final do ano, né, disputando com mais intensidade, né, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. Tem sido assim nos últimos anos uma posição do time do Atlético Paranaense, que entra com mais uma disputa. E a novidade, meu querido Tony Café, que surgiu ontem no mercado, é que o Malvadão estaria interessado na contratação do Santos, goleiro de nível de seleção brasileira, goleiro também do Atlético Paranaense. Já imaginou? O Flamengo, por exemplo, com o Santos como seu goleiro titular, seria, sem dúvida nenhuma, uma contratação muito interessante para o time rubro-negro.
Muito bem, você falou do Flamengo aí, é o seguinte, e a gente estava falando ainda há pouco de técnicos europeus, vamos falar aqui do técnico Paulo de Souza. Ele chegou no Flamengo com ideias novas, né, para o time, né? O esquema tático diferente, e já deu indicações do estilo de jogo que pretende seguir, né, no empate aí com o Atlético Mineiro, no tempo regulamentar, chamou atenção a quantidade menor de troca de passes, né, com mais ligação direta da defesa para o ataque. Né. O Flamengo empatou, mas foi superior ao Atlético. Isso aí eu vi o jogo e a superioridade, isso aí eu não posso negar.
Mas essa não é a melhor opção de jogo. Não, né, Tony?
Eu quero saber
de você. Defesa fazendo ligação direta com ataque.
Eu quero saber justamente
de você. Ainda mais quando a gente fala em um time que tem um quadrado mágico, né? Como Arascaeta, Everton Ribeiro,
é isso,
né?
Que eu quero saber de você.
Então, acho que o trabalho dele, para mim, está apenas começando, entendeu? Porque não consigo enxergar um time como o Flamengo, com a qualidade técnica que tem o Flamengo, fazendo ligação direta, defesa, ataque. Isso não existe, né? Então, sinceramente, ele tem muito ainda o que melhorar, entendeu? O que se qualificar. A gente percebe, por exemplo, que ele pouco conhece o grupo, essa é a realidade, porque ele tem jogadores que talvez ele nem tenha ainda a dimensão, né, do que esses jogadores podem ajudá-lo. Quando ele fez, por exemplo, a opção de trocar o Bruno Henrique por um Diego, né? Quando ele poderia ter tido mais ousadia naquele momento, né? Trocaria o Bruno Henrique, por exemplo, por um Pedro, que é um atacante do mesmo nível do Gabigol, né? Então, no meu entendimento, ele também sequer lembrou do Marinho, né? Um outro jogador interessante que daria mais poder ofensivo ao time do Flamengo. Esse trabalho do português, ele está apenas começando. É muito cedo a gente fazer, entendeu? Claro que em determinados momentos o Flamengo mostrou uma melhor qualidade de bola e tinha que ser assim, Tony, porque um time tão qualificado como o elenco do Flamengo é um time que tem um toque É maravilhoso, é um time que toca de primeira, que faz uma bela movimentação no campo de jogo, mas eu diria que o Atlético Mineiro finalizou, aproveitou as reais oportunidades, né? O Hulk acabou se antecipando ali na marcação do gol de empate, a própria movimentação do time do Atlético Mineiro, notadamente dos jogadores que entraram no segundo tempo, como Ademir, o meio atacante que substituiu o Savarino, e a presença também do Eduardo Vargas, o chileno, foram jogadores que deram a intensidade ofensiva que o Atlético precisou. Agora, na cobrança de penalidades, né, a gente sabe que ali, entendeu? Muita gente fala que é loteria, muita gente fala que é competência, é preciso ter concentração naquele tipo de cobranças, né? Foram muitas penalidades e a intensidade vai caindo, né? No fundo, o aproveitamento foi do Atlético, como poderia ter sido do Flamengo, né? O Flamengo queimou reais e oportunidades em que o Flamengo poderia definir aquele resultado nas cobranças de pênaltis. Então, mas no campo de jogo, passou a impressão, né, de que era um time com melhor movimentação do que o time do Atlético, entendeu? Mas a gente vai percebendo, por exemplo, que o Paulo Souza ainda está longe da gente entender que esse português, entendeu, vai fazer o trabalho com a mesma intensidade do Jorge de Jesus. Vamos aguardar a sequência dos jogos do Flamengo nesse calendário 2022.
Muito bem, Zé. Vamos faturar, voltamos daqui a pouco. 6h34.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Marinho, finalmente o português Vitor Pereira é o novo técnico do Corinthians, viu, Zé? Depois de 19 dias sem um comandante efetivo no CT, após a queda de Silvinho, o presidente Duílio Monteiro Alves subiu a oferta feita ao europeu e conseguiu fechar a contratação. O contrato será válido até o fim de 2023, justamente quando se encerra aí a gestão do Cartola no clube do Parque São Jorge. O treinador de 53 anos abriu conversas com o Corinthians há algumas semanas, porém havia dito não à oferta por conta de problemas pessoais. Como não concretizou a chegada do também português Luiz Castro por conta da multa contratual do Aldo Aio, né, mais ou menos isso aí, o time lá do Catar, o Alvinegro voltou a conversar com o Vitor Pereira, ofereceu um valor maior do que o inicial e fechou o negócio. A informação foi publicada aí ainda há pouco pelo ex-jogador e apresentador Neto e confirmada aí pela equipe do UOL Esportes. Zé Maria.
Muito bem. Então, finalmente, pelo menos no Corinthians, se encerra definitivamente essa novela que já se arrastava já há algum tempo. Vamos ver, né, a adaptação desse técnico, né, do futebol internacional, agora dirigindo o Timão de São Paulo. Tony, eu queria aproveitar a oportunidade para tratar um assunto aqui que fala diretamente da gente, entendeu? É um assunto que começa a causar preocupação. Já mais de 2 semanas que a Federação Baiana de Futebol abriu as inscrições para o Campeonato Baiano da 2ª Divisão, que deve iniciar agora em maio, né? Esse edital, a Federação publicou, é um edital de abertura e tem data também de encerramento. Muito bem. Vários clubes, Tony, já se manteram contatos, né? Alguns já se inscreveram, já pagaram as taxas. São 3 taxas para participar dessa competição. Tem a taxa alvará da CBF, que custa R$ 2.500, tem que pagar antes do início da competição. E tem o alvará de funcionamento da Federação Baiana de Futebol, também R$ 2.500. Esses dois alvarás têm uma despesa de R$ 5.000, né? E mais uma taxa da inscrição da competição, e custa R$ 8.000, portanto, R$ 13.000. Para um clube se inscrever nesse campeonato baiano. O Juazeiro Social Clube está sinalizando, estuda a possibilidade de participar. A grande novidade do Juazeiro seria a volta desse time, que é o time de maior torcida da cidade de Juazeiro, e voltaria, Tony Café, com apoio da família do Daniel Alves. É isso, essa é a notícia que está chegando de Juazeiro. O Fluminense de Feira está confirmado também para disputar esse Baianinho 2022. O Flamengo de Guanambi também já sinalizou positivamente, né, que vai disputar a competição. Nós temos dois clubes novatos já anunciando participação no Campeonato Baiano da Série B. É o Brumado, da cidade de Brumado, e o Jacobinense, que é o novo time de Jacobina. Não é o Jacobina. Agora é o Jacobinense. O Jacobina também pode disputar a competição. Nesse caso, seriam duas equipes de Jacobina. O Botafogo de Senhor do Bonfim também já deu sinal positivo que vem para a competição. Itabuna anuncia a volta do Itabuna Esporte Clube, além do Grapiúna, que disputou a competição ano passado. Existiriam dois times de Itabuna, e a capital finaliza também com a volta do time do Galícia. Só o Colo-Colo, ninguém tem absolutamente. Essa é a grande dúvida, entendeu? Nesse Baianinho, que vai começar agora em maio, cuja inscrição já estão abertas e ela tem data de fechamento, Tony. Eu vou levantar essa data de fechamento das inscrições para a gente trazer, abordar aqui amanhã no programa do Gabriela Esportiva. A federação deseja fazer uma competição diferente com 10 clubes, mesmo porque fazendo com 10, o estatuto, o atual regulamento do futebol da primeira divisão, rebaixaria duas equipes que estão disputando a Série A. E a gente percebe aqui, Juazeiro, Fluminense, Flamengo de Guanambi, o time de Brumado, o Jacobinense, o Botafogo de Senhor do Bonfim, o Grapinho, o Itabuna, do Galícia, são 9 clubes, entendeu? E o Colo-Colo? A gente não tem, entendeu? Nenhuma, entendeu? Informação, né? Se o Colo-Colo é a grande dúvida desse campeonato baiano, desse ano, se esse time vem, será que vão deixar, rapaz, de novo, para a última hora, para o improviso, entendeu? Para esse espírito de aventura. É um time que, em determinado momento, tem um presidente, daqui a pouco tem dois presidentes, né? Porque o presidente está sempre se licenciando do clube, entendeu? Mas a gente percebe que é um Colo-Colo, entendeu? Que ainda precisa ter um compromisso maior, porque desses 10 clubes que a gente está falando aqui, Tony, o Colo-Colo certamente é um dos 3 maiores clubes a nível de apoio, de torcida, de representação na cidade. Eu diria que o Fluminense de Feira, né, o próprio Colo-Colo e o Juazeirense, e o Juazeiro, que é o grande time da grande torcida lá da cidade de Juazeiro, são clubes populares, né, são clubes que a gente fica com aquele sentimento, com aquela dúvida, será que o Colo-Colo vai participar? Porque quando os clubes visitam a entidade ou fazem a sua inscrição, entendeu? A federação automaticamente está publicando no seu site, que é um dos sites mais acessados do esporte no estado da Bahia. Então fica essa dúvida, a inscrição está aberta, mas infelizmente a gente não tem essa resposta, Tony, porque a gente não vê manifestação nenhuma, entendeu? A respeito da participação do Colo-Colo nesse campeonato baiano da segunda divisão deste ano, que deve começar em maio.
Muito bem, Zé Maria. O Júlio ainda é assessor de comunicação lá do Colo-Colo, não?
Que Júlio?
Júlio César.
Júlio César, sim, perdão. Júlio César, não lembrei do Gordo, não. Ah, mil desculpas, entendeu, para o Gordo, mesmo porque ele é uma figura que a gente gosta muito.
Exatamente.
Não, ele prestou esse serviço, sim, ano passado, viu, Tony? E foi um serviço prestado, né, com o espírito mesmo de servir ajudar, o clube, de ajudar.
Certo.
De ajudar. entendeu? O que menos houve na participação dele foi interesse financeiro, entendeu, Tony?
Entendo.
E a gente agradece porque a gente tinha as informações em tempo real do Júlio César. Mas eu acredito que não, porque se houvesse a gente que fala regularmente, entendeu? Não fala todo dia, mas se fala regularmente, eu não tenho nenhuma notícia. Eu sei o seguinte, que o futebol, com a volta de dois, com o rebaixamento de dois clubes, Tony, cresce a motivação para disputar esse campeonato baianinho da segunda divisão, porque agora, diferente dos últimos anos, vai subir o time campeão e o time vice-campeão, entendeu? O que muda de figuração no aspecto de motivação desses clubes que estão passeando pela Série B do nosso futebol. Tanto que o Juazeiro está se manifestando, o Fluminense já está em plena atividade, Zé Chico voltou à presidência do clube, é um dirigente muito astuto, muito experiente, e não tenho dúvida nenhuma de que o Fluminense vem forte para brigar por uma das vagas para voltar em 2023 ao futebol da Série A. Quer dizer, o Botafogo do Senhor do Bonfim, que o ano passado bateu na trave, ficou com o vice-campeonato, perdeu para o time do Barcelona, né? O Graciúna já vem se consolidando, disputando essa competição. O Itabuna, há muita expectativa com relação ao Itabuna, porque a gente também sabe, né, Tony, que é uma torcida adormecida, né? Mas sempre se caracterizou como o clube mais popular do futebol profissional da vizinha cidade. Então, se o Itabuna voltar, vai despertar também. E a gente percebe isso também com a ação política do governo de Itabuna, que já está anunciando uma reforma, um investimento de 2 milhões de reais nas dependências do estádio Luiz Viana Filho. Então, a gente percebe que pelo menos o prefeito lá já está atenado, né, com o desejo dos dois clubes de voltar a disputar o futebol da Série B. E aqui é só dúvida, né? Aqui é uma incógnita. Aqui a gente não sabe, entendeu? Absolutamente não tem uma informação com segurança. Esse Jacobinense é o antigo Cajazeiras da capital. Sim. Que está se instalando agora em Jacobina, e mudou o nome para Jacobinense, né, do pastor Manassés. É o pastor Manassés se instalando agora em Jacobina. E ainda há o Jacobina, que também foi rebaixado, que tem condições de brigar, aí já seriam 10 clubes. Quer dizer, será que o Colo-Colo vai ficar dormindo de touca, Tony? E daqui a pouco, quando acordar, será que eles sabem, entendeu, que as inscrições já estão abertas no site da federação? São perguntas e eu não tenho resposta, entendeu? Que só eles podem responder. E, infelizmente, não tem nenhum profissional, né? Como já teve no passado. O próprio Júlio César, o próprio Pablo Brandão, sempre foram profissionais que cumpriram esse trabalho de passar as informações do dia a dia do Tigrão.
Muito bem, Zé Maria, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Futebol feminino, Zé, o Brasil, né, empata com a Finlândia e se despede do torneio da França sem vitória, viu, Zé? Empatou com a Holanda em 1-1 na estreia e perdeu para a França em 2-1 na sequência. Portanto, Brasil arrumando as malas aí e vindo embora para casa.
Sem vitória, sem classificação, mas com os conhecimentos, né, Tony? Fazendo amistosos com equipes muito bem preparadas, isso é o que vai qualificar, né, o trabalho, né, e no futuro os resultados virão com o fortalecimento do futebol feminino do Brasil.
Zé Maria, o Grupo Forte Futebol, criado há 6 dias aí, né, há cerca de 6 dias por 10 clubes, a gente falou aqui no Gabriela Esportiva, emergentes aí da Série A, o América Mineiro, Atlético de Goiás, Atlético do Paraná, Avaí, Ceará, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventus, ganhou um importante aliado, viu, Zé? O atual campeão brasileiro da Copa do Brasil e agora é da Supercopa, né?
O Atlético
Mineiro se coligou com os clubes e aceitou o convite para exercer um papel de liderança nas tentativas para a criação de uma Liga Nacional no país,
é. É um apoio muito relevante, né? A gente estava falando aqui, aquilo que é a realidade de hoje. Atlético, Palmeiras e Flamengo, né? Ficou muito evidente nessa final dessa Supercopa do Brasil, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, o relacionamento ruim entre as direções do Atlético Mineiro e do time do Flamengo, né, Tony? Uhum. Isso ficou evidente nas redes sociais. É claro que o Atlético Mineiro ele fortalece, porque até então era um grupo composto com clubes
emergentes,
né, figurantes do futebol da Série A, mas clubes emergentes, né? Agora tem um gigante, né, que está iniciando de forma muito diferente, já conquistando o primeiro título nesse retorno do futebol na temporada 2022. Claro que com a chegada do Atlético Mineiro, o grupo vai ser olhado de outra forma. Vamos ver qual será o comportamento do time do Palmeiras, né? Que também está inserido no mesmo patamar de Flamengo e de Atlético Mineiro, porque se chegar mais um grande, aí o grupo definitivamente vai ter um peso muito diferente, né? Ordenando o nosso futebol.
6h59.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a participação do... Vamos falar aqui de MMA, né? A participação do Chance Rencontre no Bellator 247 durou pouco, viu, Zé? No evento realizado no último sábado, dia 19, em Connecticut, o americano enfrentou Andrew Koreshkov, o ex-campeão dos meios médios, 77 quilos da companhia, e foi nocauteado em apenas 38 segundos, após receber um chute rodado na linha de cintura. O lutador revelou que o impacto do golpe foi tão forte que causou danos enormes. A empresa que gerencia a carreira do Rencontre informou que mesmo o atleta com toda a massa muscular, teve 5 costelas quebradas, 1 pulmão perfurado e 1 rim avariado, machucado, por conta do chute rodado aplicado pelo russo, o Koreshkov. Atualmente, o lutador se encontra hospitalizado e vai passar por cirurgias. Em suas redes sociais, o atleta não só comentou sobre o episódio. Tem certo dinheiro que eu prefiro não ganhar.
Eu não perco meu tempo. Sinceramente, eu não tenho motivação para ver esse tipo de duelo de intensidade, entendeu? Veja aí o absurdo, né? O cara teve várias fraturas no único chute. Uhum. Ou a defesa dele estava muito descuidada, estava muito desatento, né? Ou realmente o adversário, entendeu, se qualificou de forma muito rude, né, para esse duelo. Mas enfim, são sequências que podem trazer sequelas, né,
Tony? Irreversíveis.
Irreversíveis, né, na vida desse atleta. Sinceramente, não sou muito adepto desse tipo de esporte, não.
Muito bem.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Real Madrid parece disposto a fazer qualquer coisa para manter o Vini Júnior, né? Segundo revelou o jornalista Fabrício Ramos, né, o brasileiro é visto por Florentino Pérez, presidente do clube, como peça essencial do elenco nos próximos anos. E por isso, quer renovar com o jogador e evitar uma possível investida do PSG e de qualquer outro clube interessado. O clube merengue deseja estender o vínculo, né, do atacante até 2027, com uma multa de 1 bilhão de euros, Zé Maria. O equivalente a 5,8 bilhões de reais. Tá bom pro Vini, né? Tá bom, tá garantido.
Tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu gostaria só que o City enxergasse, tivesse esse olhar também com relação ao Vinícius Júnior. É o atacante brasileiro, né, Tony? que está fazendo toda a diferença, né, no futebol internacional, né, no futebol europeu, não, sem dúvida nenhuma. Não há ninguém, ninguém chega sequer perto, né, da intensidade do Vinícius Júnior. Ele só precisa ter na seleção brasileira a oportunidade, entendeu, de ouro, jogando na sua posição. Não com aqueles jogos em que o Vinícius Júnior foi escalado até para ajudar na marcação, que eu não concordo absolutamente. Aí você está podando o talento, né? Você é um menino que pode criar uma jogada diferente e esperança de gols da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, no final do ano. Tomara, bicho, que o Tite consiga enxergar aquilo que o Real Madrid já está preocupado. Quer renovar o contrato? Porque a multa, Tony, é calculada pelo tempo de contrato e pelo novo salário. Então fica difícil alguém depositar um montante desta natureza. E isso faz muito sentido, porque Vini Júnior, ou Vinícius Júnior, como queiram, tem feito jogos com muita intensidade, com muita qualidade técnica, está voando no Real Madrid.
Muito bem, Zé Maria. E pela Liga dos Campeões da UEFA, o Chelsea bate o Lille por 2-0 e o Vila Real empata com o Juventus no tempo normal em 1-1, tá? E com isso, tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Zé?
Não, o jogo Lagarto, eu não vi o final, assisti só até 12 minutos do segundo tempo, mas já foi finalizado o jogo primeiro da Copa do Brasil. Não sei qual foi o resultado, o jogo estava 0-0.
Continuou 0-0.
Então o Lagarto está eliminado, né? Uhum. E o Figueirense está na próxima fase da Copa do Brasil. Às 7 da noite teremos Cascavel e Ponte Preta e às 21h30 o RT de Minas enfrentando o Avaí de Santa Catarina. Aí a quarta-feira teremos mais vários jogos dessa Copa do Brasil, primeira rodada, e na primeira rodada o regulamento é diferente. Empatou fora de casa, o time visitante passa automaticamente. Meu querido Café, a gente lembra que o Vasco vai jogar, né? Contra a Ferroviária de São Paulo, entendeu? Então, como a Ferroviária vai ser mandante do jogo, o Vasco aí joga pelo empate para seguir nessa Copa do Brasil, que é uma competição que ajuda muito financeiramente os clubes, principalmente aqueles que tem dificuldades de caixa, né? E como o próprio Vasco, que está no momento aí disputando o Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, Zé, pode fazer suas considerações finais aí. A gente volta.
Muito bem, Tony. Se cuidem todos. Amanhã a gente volta aqui com o Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Estamos de volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.